Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, minha gente, começa o debate. Deputado Augusto Coutinho, eu acompanhei por muito tempo a TV Câmara e via que o senhor fazia parte daquele pessoal de apagar fogo. Quando surgiu um fogo, lá, fazia um discurso e tal, e as coisas maneiravam. Fiquei interessado nos bastidores daquilo, porque, evidentemente, aquilo ali já era um chamado para resolver as coisas internamente. Qual foi o momento mais difícil dessa votação da reforma?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Meu amigo Luiz Otávio, Edgar Leonardo, que aqui está presente. É sempre um prazer estar aqui. Ah, de fato, foi uma semana, ou algumas semanas, muito tensas. A primeira tensão maior começou quando o presidente levou pressão dos policiais da Polícia Federal
e do
Rodoviária, e ficou ali. O presidente sinalizou que queria atender o que era justo, ou seja, mas era um problema. Ou seja, o partido do presidente dizia que votaria, e de todos os votos do PSL, 22 votos votariam por um destaque, e nós tínhamos feito um acordo de lideranças, inclusive o meu partido, o meu presidente, tinha um destaque, que é o presidente da Força Sindical, tinha um destaque, né? Isso ainda na comissão. E quando se ali o PSL, que era o partido do presidente, fizesse um destaque, ia desmontar tudo que a gente tinha acordado, né? Eu já tinha, inclusive, assinado o requerimento para retirar o meu destaque. Ali foi uma tensão muito grande, porque ali a gente teve de desmontar essa iniciativa do presidente, que começou a levar pressão nas redes sociais. Mas a semana toda foi de muita dificuldade. Depois teve, eu já vou para o final, a questão das mulheres. Ou seja, a gente tinha um impasse que as mulheres se rebelaram se não reduzisse a idade das mulheres. E aí você tinha voto, perdia voto em todas as bancadas. Uhum. Então tivemos de nos reunir com as mulheres para arrumar o texto. Depois de uma votação veio a questão da bancada evangélica, que também tinha um termo no projeto que precisava deixar claro que não poderia ter outra renda para não reduzir a menos o salário da viúva, que aí era uma questão da bancada evangélica. A gente conseguiu superar essa também. Mas foi uma semana de muita dificuldade, assim, de muita tensão, mas no fim deu certo. Acho que pelo menos uma primeira etapa foi vencida. A gente gostaria de ter votado os dois turnos, já ter finalizado os dois turnos, não foi possível, mas eu acho que dia 6 ou 7 a gente termina a votação e manda ela para... Sim, teve outra coisa que é importante dizer também, que no meio de todas as intervenções que tinha, na madrugada de quinta para sexta, o PT e o PP e o PP queriam colocar que a gente votasse entre os intestícios o abuso de autoridade, que era o projeto que tinha sido votado no... E Rodrigo não aceitava. E a gente não aceitou porque achava que não era oportuno você mudar o discurso e entrar com abuso de autoridade e aparecer até uma coisa enxertada, ou seja, perante a opinião pública. E para acordar isso, para deixar isso para agosto. Então, essas tensões viram à noite, mas no final eu acho que saiu tudo bem. Teve ainda uma votação que eu tive medo, que dava um impacto na Previdência de 200 bilhões, ou melhor, 190 bilhões. Ela ia desarrumar o que foi votado, né? Mas aí a gente ganhou por 20 votos, 20 votos a mais. Então isso já foi na sexta-feira à noite, na sexta-feira no final da tarde, início da noite. Mas foi, como eu disse, uma semana bem, bem e saí de lá, eu já fui para Petrolina, para Santa Maria da Boa Vista, cheguei ontem aqui à noite.
Agora, eu achei excelente também o discurso do relator na pré-votação do destaque dos professores, porque ele trouxe uma coisa fabulosa. Ele disse, olha, o professor não precisa se aposentar muito cedo, ele precisa ganhar mais. Isso. Temos Perfeito. Que entrar numa luta para o professor ganhar mais. Exatamente. Porque nós estamos com dois professores aqui na mesa.
É,
doutor Luiz Otávio, o homem com... O professor, o homem ou mulher, com 53 anos de idade, ele está na plenitude da sua capacidade intelectual. Eu tenho visto muitos do tempo que era compulsório, o camarada tinha que sair, passava por aqui, por exemplo, o doutor Geraldo Gomes de Freitas, professor de medicina, ele se arrasava com aquilo. Ele dizia, eu hoje sou um cadáver oficial. Morreu um tempo desses, para nossa tristeza. Mas esse argumento não valeu. Terminou ficando o professor com a história, por exemplo, de dizer, leva trabalho para concluir em casa. Quem é que não leva? Só quem não leva trabalho para concluir em casa é o gari, porque ele não vai levar lixo. Mas todos nós que fazemos alguma coisa, levamos para terminar em casa. Pois não, doutor Isotário.
Geraldo, o cinquentão, o sessentão, o septuagenário, ele dá aulas muito melhor do que o professor noviço, do que o professor com menos experiência. Por uma razão muito simples. Quem tem 50, 60 anos, traz a experiência do saber feito, vivido, experimentado, adquirido não só nos livros, na internet, mas no lidar com os alunos e com os colegas. De modo que, aproveitando a sua pergunta, não é? E mergulhando na temática da discussão, o relator da reforma foi muito feliz, foi. Não é? Muito feliz. Moreira, não é?
Chamar Moreira.
É.
Eu acho que... Mas agora, doutor Otávio, o que a gente observa é que muita gente briga por uma aposentadoria mais cedo para juntar renda. Você não ganha o suficiente, se aposenta, continua trabalhando, aí ganha, vai viver um pouco melhor. Isso. Não é verdade?
O argumento é financeiro.
Mas financeiro.
E daí você ter percebido a sabedoria do argumento do deputado Moreira. Não é? Nós temos que fazer, que inverter a pirâmide salarial do país. Isso tem que ser feito gradualmente, não é? Mas você não pode ter, não é, professores do ensino fundamental ganhando R$1.000, R$1.500, R$2.000. Não faz sentido isso. Isso reflete na fragilidade do ensino no Brasil.
Você sabe que um dia desse, eu já falei isso aqui, eu estava conversando com uma professora, mulher de um amigo meu, e ela se aposentou. E eu digo, olha, mas você se aposentou ganhando o que você recebia. Então você é uma situação bem diferenciada da minha, por exemplo. Eu disse, Geraldo, você sabe quanto eu recebia? Eu digo, diga, R$1.000. É. E se aposentou ganhando o que recebia. R$1.000. E, quer dizer, o erro tá no piso, né?
Essa questão da reforma do Estado. Depois da reforma da Previdência, eu acho que há duas questões fundamentais para o país, que é a reforma tributária. Já há, não é, dois ou três projetos que deverão ser compatibilizados na Câmara e no Senado. E a reforma do Estado, Geraldo. Esta é a reforma das reformas. Por quê? Porque há uma série de distorções. E a primeira delas, eu vou declarar aqui, e fico muito à vontade, porque sou auditor fiscal do Estado, concursado e aposentado, que é o seguinte: o Estado brasileiro trabalha para si próprio, muito mais para as suas corporações do que para a população. O Estado brasileiro é um arquipélago de corporações.
Isso, perfeito.
Que visa muito mais a alimentar-se a si própria do que a prestar serviços de qualidade. De modo que eu penso que essa será a grande reforma do próximo ano nesse país. De modo que a gente possa quebrar um pouco os privilégios corporativos e a gente possa fazer um pouco mais de democracia interna dentro do Estado brasileiro. A gente fala muito em democracia, na verdade a gente precisa trazer o sentido de igualdade para dentro do aparato estatal, porque ele é profundamente desigual.
Professor Edgar Leonardo?
Bem, essa colocação aí sobre o salário dos professores, eu acho ela extremamente pertinente, porque inclusive eu atuo como professor já há cerca de 15 anos, mas a gente tem que entender que a gente é uma elite, porque a gente está dando aula numa instituição de ensino superior, né? A gente tem que pensar exatamente nesses professores da base que vão fazer com que os alunos possam então chegar, inclusive no ensino superior, com mais qualidade, né? Se a gente for olhar os últimos números da educação mundial, o Brasil perdeu posições para países da África, para países da Ásia nos últimos anos, né? Então, os números mostram que a educação brasileira, embora tenha ilhas, né, ilhas de extrema qualidade, mas ela peca muito. E, no geral, o estudante brasileiro, ele tem uma série de dificuldades, que são dificuldades que vão fazer com que ele, ao chegar no ensino superior, ou até no momento de procurar um emprego, sem o ensino superior, porque o ensino superior não é a panaceia. Ele pode ser muito feliz, pode ser muito produtivo e pode viver muito bem com a família dele sem o ensino superior necessariamente. Mas ele vai precisar ir para o mercado de trabalho, vai precisar ler um manual, ele vai precisar fazer um treinamento, ele vai precisar entender como atender o cliente com qualidade. E muitas vezes a gente tem uma produtividade do Brasil muito baixa por uma série de fatores, claro, tem inúmeros fatores, inclusive fatores estruturais do ponto de vista de logística, de transporte, etc., que dificultam a produtividade do Brasil. Mas a gente tem que entender que um dos pontos também muito fortes que a gente já falou aqui é a questão da instrução. A gente hoje tem trabalhadores que muitas vezes têm dificuldade de interpretar um manual, de realizar uma atividade, de usar um maquinário, um equipamento de maior qualidade. Hoje, para que alguém possa trabalhar, atuar num trabalho mais simples, que seria, sei lá, talvez uma portaria de um edifício, ele tem que conhecer um pouco de tecnologia, né? Imagina a gente trabalhar e pensar em indústria. Imagina a gente pensar no setor, que inclusive é um dos setores que agora está sobrevivendo um pouco, porque inclusive pelo problema de infraestrutura, né, a indústria brasileira sofre, né, a construção sofre. Mas, por exemplo, a área de tecnologia, ela consegue passar um pouco isso, porque ela não precisa tanto das questões de transporte, porto, né, serviço na área de tecnologia. Como é que a gente pode pensar em um país que vai competir nesse mundo aí da economia 4.0, né, que Klaus Schwab tanto fala lá no Fórum Econômico Mundial, se a gente vai ter pessoas com dificuldade básica de matemática e leitura? Essa dificuldade básica de matemática e leitura, a gente não vai formar no nível superior com professores, pesquisadores, doutores, mestres. A gente vai formar na base. E esses professores da base, eles são os mais importantes, na medida que vão capacitar o cidadão para que ele possa, inclusive, realizar suas próprias escolhas, né? Porque aí vem aquela questão da igualdade que a gente fala tanto, né? E a Amartya Sen coloca: a igualdade não é de resultado, mas é a igualdade de partida. Ou seja, no momento que a gente tiver bons profissionais, pessoas competentes, não pessoas que simplesmente queiram, como se ventila muito, não, o professor é aquele que faz aquilo por paixão. Ele faz por paixão, óbvio que ele faz por paixão, porque ganhando o que ele ganha, ele não faria pelo dinheiro, mas ele vai fazer por paixão, mas ele vai fazer por paixão sendo bem remunerado, trabalhando, atuando com dignidade, criando sua família e inclusive servindo de exemplo para que seu filho deseje ser também um professor. Porque hoje a gente viu uma pesquisa recente que saiu na TV mostrando que os professores não indicavam para os filhos e para os familiares e amigos que se tornassem professores.
E essa reclamação não é porque ele se aposentava cedo ou tarde, é porque ele ganha pouco.
É porque ele ganha pouco. Né? Tem uma frase que eu anotei aqui que eu me lembrei quando você falou sobre isso, que foi da época que a gente teve a eleição nos Estados Unidos de Bill Clinton, e ele venceu Bush pai. Mesmo Bush tendo vitórias em guerra e tudo mais. E o slogan da época que foi cunhado foi: é a economia, estúpido. Não sei se o pessoal se recorda disso.
Isso.
Né? É economia estúpido, quer dizer, no fundo, no fundo, no fundo, as questões são econômicas. Eu brinco com os meus alunos e com os meus colegas e eu digo que a gente tem o prazer de estudar, tem aqui um colega também da área, né? A gente tem o prazer de estudar uma ciência que é linda. Ela foi chamada de ciência lúgubre, né? Mas a ciência econômica, ela está ali para mostrar como nós, enquanto seres humanos, nos relacionamos para satisfazer nossas necessidades. Isso é muito bonito. Né? A ciência econômica, ela permite que a gente observe, analise todos os relacionamentos humanos e a gente perceba como a gente pode fazer para melhorar isso. Uhum. Isso precisa ser relembrado.
Agora, Geraldo, só uma observação. Isso bate ao que o Luiz falou no início, que é a pirâmide invertida nessa questão da educação. O volume de recursos que o governo gasta como um todo no ensino superior é muito além do que se gasta no básico. Isso é um absurdo, isso está errado.
Está desregulado.
É óbvio que está errado. É esse Estado que foi dito aqui que precisa ser repensado. Por que isso acontece? Volta ao que ele também referendou, as corporações. Ou seja, você não pode, e que é legítimo e é importante, a força que a União Nacional dos Estudantes Universitários tem, ou seja, política tem, né, nessa questão. Então, isso, as corporações todas que estão em volta e que se mobilizam com a maior consistência, enquanto que as mais frágeis, elas não têm essa consistência. Por isso que cabe ao gestor, ao Estado, ajustar essas coisas que o Estado brasileiro, infelizmente, não faz.
Professor, economista de planejamento, Luiz Otávio, fazer o que para controlar essa situação entre o ensino básico e o ensino universitário?
Veja, Geraldo, eu acho que a agenda brasileira ela está posta. Não é? A agenda brasileira ela passa pela reforma da Previdência, passa pela reforma tributária. E, em seguida, eu penso que é preciso enfrentar essa questão da educação. Eu vou fazer uma confidência. Né? Aos 73 anos, a gente tem o direito de ser transparente e de passar aos outros a sua experiência. Eu era secretário da Fazenda e recebi a visita do presidente da FESP, da Universidade de Pernambuco, Universidade Estadual. E um grande professor e um grande companheiro de governo. E ele veio pedir dinheiro, recurso da Fazenda, do Tesouro, para a UPE, para a FESP. E eu então me virei para ele e disse: vamos fazer o seguinte, você passa a cobrar, você reúne o conselho universitário da universidade, passa a cobrar, não é, uma contribuição, ainda que simbólica, aos alunos, que a gente discute um repasse de recursos do Tesouro Estadual para a UPE. Ah, mas eu não vou fazer isso porque há uma tradição. Eu disse: fulano, quando eu passo pela frente da UPE, eu vejo no estacionamento da UPE carros de luxo. Eu não vejo bicicletas, eu não vejo. Eu só vejo carro de luxo. Nós estamos financiando com recursos do Tesouro a classe média alta. Quer dizer, nós estamos reforçando a concentração de renda em Pernambuco. Eu estou relatando, Geraldo, esse episódio que aconteceu comigo, porque nós temos que inverter a pirâmide. Nós temos que deslocar os recursos daqueles que podem pagar no ensino para os que não podem pagar. Perfeito. E é o fato de nós termos um ensino básico, um ensino fundamental, um ensino médio fraco, que a gente chega nas faculdades, a gente pede uma redação e as pessoas não sabem. Não é só estruturar uma redação na sua lógica descritiva, mas é o português básico. Então, Geraldo, a agenda brasileira, a meu ver, passa por aí, né? É vencer a Previdência, é vencer a reforma tributária e haver uma mobilização nacional pela educação. Eu me recordo que há cerca de uns 30 anos houve nesse país um homem chamado Mário Henrique Simons, que foi um grande professor, um grande matemático e um grande ministro da Fazenda. E antes de ser ministro, ele fez uma cruzada pela educação nacional. Eu acho que é preciso haver esse tipo de mobilização da própria cidadania em favor da modificação da pirâmide na educação.
Olha, tem Nelson de Casa Amarela mandando uma frase aqui de Max Amadeus. Aposentadoria é para quem nunca fez o que quis. Quem faz o que gosta não quer se aposentar.
Muito bem.
Não quer parar nunca.
Pois não. Eu acho que essa colocação agora que Luiz Otávio fez foi extremamente feliz, porque fechou com o que ele falou no começo da necessidade de a gente ter uma reforma tributária, né? A gente hoje tem um grande problema no país, que é a desigualdade. E a desigualdade, ela é reforçada pelo nosso processo educacional, né? A gente precisa, sim, criar mecanismos para melhorar a qualidade da educação base. A partir dessa educação de base, aqueles que tiverem interesse, maior domínio de uma série de disciplinas, ele vai poder escolher seu caminho profissional pelo ensino superior ou técnico, ou não, né? Mas que ele tenha, sim, uma base muito boa. Isso precisa passar também pela reforma tributária, porque a gente tem que lembrar que hoje a gente é extremamente injusto do ponto de vista de cobrar tributos. Hoje a carga tributária brasileira, ela varia entre 33%, 32,7%, 34% do PIB. É uma carga tributária alta? Não. Se a gente for observar outros países, a gente não tem uma carga tributária alta, né? Embora a gente sempre diga, a gente paga muito imposto. Se a gente comparar com outros países do mundo, a gente não paga, inclusive da América Latina, inclusive o próprio Chile. A gente não tem um volume de carga tributária tão elevado. O problema é a forma como esses impostos são cobrados. Uhum. Eles são extremamente injustos, porque cerca de 50% dos tributos cobrados, eles estão incidindo diretamente sobre consumo. Então vamos imaginar que um pai de família trabalha e ganha 10 mil reais e ele compra no supermercado uma determinada cesta de bens. E um outro pai de família ganha 1.000 reais e compra a mesma cesta de bens. Para quem está em casa tentando entender, o valor absoluto em impostos que será pago pelo pai de família que ganha 1.000 reais e pelo que ganha 10 mil é o mesmo. Ou seja, impostos sobre consumo são extremamente injustos. E no Brasil eles são cerca de metade dos tributos cobrados. Uhum. Né? Então, o próprio imposto de renda, com suas tabelas que não são revisadas, fazem com que a gente tenha, né, aparentemente, um imposto cobrado de quem ganha um pouco mais, porque existe uma faixa de isenção, mas essa faixa de isenção não foi revisada nos últimos anos, né? Então, quem está lá acima dos seus, sei lá, 40 salários mínimos, e a gente tem uma parcela da população importante que recebe isso, daí para frente, quanto mais ele ganhar, mais o imposto se torna regressivo. Porque quanto mais ele ganhar, ele vai permanecer na mesma faixa. Não existem outras faixas que consigam melhorar isso. Então a gente precisava revisar, por exemplo, a tabela do imposto de renda para que a gente tivesse uma maior faixa de isentos. Não tem por que uma pessoa que ganha R$2.000 está pagando imposto de renda, né? Então, e a gente repensar essa reforma tributária, né? Tributando menos consumo, né? Tributando mais patrimônio, né? Tributando mais lucro, fazendo com que a gente possa, então, de fato, começar a realizar aquilo que o professor Luiz Otávio Cavalcante colocou para a gente, que a gente começar a melhorar essa pirâmide. Porque o papel da cobrança de impostos está aí também. A gente cobrar mais impostos de quem tem mais capacidade de pagar impostos. E, obviamente, com esses recursos, não vamos pensar, não vamos se iludir de uma reforma tributária que vai cortar impostos. Tá? O Estado está falido, vai gerar uma baita economia, se Deus quiser, todos esses processos de reforma tributária, melhoria de gestão pública, que a gente precisa passar também por isso, né?
Mas a questão aí, eu acho que, de fato, é cobrar melhor, porque hoje até para a pessoa pagar o imposto é difícil.
É caro.
O empresário, ele quer pagar, vamos dizer que ele queira pagar. Até para ele pagar certo, ele tem dificuldade.
E é caro, né? Para ele pagar, porque ele consome muitas horas de trabalho. Isso. De profissionais especializados na área tributária, para que ele possa fazer o que ele deseja fazer, que é efetivamente pagar.
O que eu acho, sabe, Geraldo, aí o fato que o Brasil precisa, agora, como foi dito aqui, a gente dá esse passo da reforma previdenciária. É incontestável a necessidade da reforma previdenciária. Eu disse isso lá, porque uhum. Eu estou na Câmara já já vivenciei de fora o PSDB governando o Brasil, que dizia que precisava da reforma. O PT, que dizia que precisava, que fez reforma, né? Não fez na dimensão que precisava. Depois o PMDB, agora o PSL. Agora, quando você chega lá e ouve agora a oposição dizer, não, a reforma precisa, agora essa reforma não é a minha reforma. Poxa, a reforma foi do parlamento. O que o presidente mandou, quando ele mandou com o trabalhador rural, com o BPC, a gente se reuniu, os líderes se reuniram, não, nós não vamos votar isso. O Brasil não pode, você não pode tratar o homem do campo do Nordeste do Brasil com o homem do campo do Sul-Sudeste. São Brasis diferentes, são realidades diferentes. Vamos tirar, tiramos. Então tudo que precisava ser feito foi feito, né? E a gente precisava avançar, e eu acho que avançou, e foi uma reforma do parlamento, não foi de um governo.
É isso que eu queria pedir aos senhores, o intervalo, para voltar para o bloco. Falando disso, o papel do parlamento, tem até uma pesquisa mostrando que ela foi feita, parece, no dia 5, 4 e dia 5, eu acho que nem vale a pena divulgar, porque a impressão que nos dá é que o parlamento vai ter outro tipo de visibilidade a partir da reforma, né? Aí a gente fala disso e fala também essa coisa aqui, por exemplo, o Jornal do Comércio bota aqui, risco de ter outra reforma em breve. Aqui o professor Rogério Marinho dizendo, governo estima que a economia com previdência após o período turno será de 900 bilhões, não os 1 trilhão que o ministro quisia, mas chegou perto.
Muito,
né?
Bem.
Aí o que a gente quer saber é o seguinte, daí para frente com essa segunda votação, com o que vai acontecendo, já se sabe que o Senado, me parece, está disposto a aprovar o que for da Câmara.
Isso,
né? Se tem como ainda desmilinguir daqui para frente em outras votações. Nessa parte final, vamos fazer um esforço para que fique tudo arrumadinho na cabeça do ouvinte do que vai acontecer daqui para frente, ainda na Câmara, até entregar ao Senado. Por exemplo, a entrada dos estados e municípios. Vai acontecer, não vai acontecer?
Geraldo, é difícil. Eu acho que a dos estados não passa na Câmara. Existe um sentimento muito grande por um discurso radicalizado de alguns partidos de que tem governadores e que, em virtude disso, os deputados não aceitam. Ou seja, votar em Brasília, mas os deputados da base do governador que precisa da reforma fazer um discurso contra. Isso desdobra basicamente na política, na eleição de prefeito de 2000, agora de 2022. Né? Então, essa é uma questão política que está posta. Pode ser que no Senado, e eu acho que aí a inclusão dos municípios, né? alguma PEC, que aí foi dito andar uma PEC paralela, a inclusão dos municípios, eu acho que poderia ser uma coisa palatável para que voltasse à Câmara e a Câmara referendasse. Uhum. Acho difícil, pelo sentimento que tenho lá dos partidos e do plenário, difícil passar estados e municípios. Eu já dizia isso há 4 meses atrás, que os estados e municípios iam ficar fora.
Doutor Otávio, isso não acontecendo, qual a consequência? Atrapalha muito o que vai ser feito, o que já foi feito e vai ser concluído aqui?
Não atrapalha, Geraldo. Era muito bom que tivesse prevalecido o senso de nacionalidade por parte dos governadores. Mas, como disse o deputado Augusto Coutinho, o discurso político ia numa direção e a necessidade dos estados ia noutra direção. Então, a dificuldade de se aprovar agora o ingresso de estados e municípios na reforma é o preço político e institucional que os governadores estão pagando e vão pagar ou não por essa incoerência, por essa contradição entre discurso e necessidade fiscal. Agora, eu penso que mesmo com essa subtração de estados e municípios, a reforma vem de bom tamanho, A reforma alcança seus objetivos? Está próxima ao trilhão estimado pelo governo? E é preciso manter a atenção política em relação aos cuidados que se deve ter para que em agosto se concretize aquilo que foi acertado em julho.
Uhum. Professor André Leonardo, fazer o quê para o povo continuar na expectativa de que vai acontecer alguma coisa positiva? Porque, por exemplo, a oposição usa muito argumento com relação à reforma trabalhista. Olha, prometeram acabar com o desemprego. É mentira. Isso não foi prometido. Não é verdade? Era um passo que você dava para destravar a situação das empresas. Depois, uma reforma, outra reforma, até deixar o trem em condição de descer de ladeira abaixo. Ou subir de ladeira acima. Não, o trem não sobe ladeira, só desce. Né? Bom, enfim. E qualquer tropeçozinho pode fazer com que as pessoas, olha, já fui a favor disso, já engoli essa reforma, engoli a outra, e não acontece nada com esse país?
É verdade, Geraldo. Uma questão que a gente tem é que a expectativa que a população brasileira criou em cima do governo, ela foi muito alta, né? E a gente tem que entender que um governo novo, está aqui o nosso deputado, que pode confirmar o que eu vou dizer, com pouco, diria assim, pouca habilidade em negociar com o Congresso. Então, ele realmente ainda está no processo aí da curva, inclusive de aprendizagem, para poder, vamos dizer assim, se adequar à arte de presidir um país do tamanho que é o Brasil, com as dificuldades que tem o Brasil. Mas a gente já tem aí algumas melhoras que são claras. A gente vê os sinais, né, com o dólar apresentando uma leve queda. A gente tem taxa de juros. A gente tem a própria Bolsa, que, claro, deu uma queda, mas isso é porque ela reverberou o aumento que ela teve, mas já mostrando a melhoria. Porque a gente precisa entender, quando a gente cita, mas o mercado está enxergando com os bons olhos. Quando o mercado olha, a gente vai pensar o seguinte, pensa da perspectiva de um empresário. Um empresário olha e vê a economia nacional, e aí vamos ver as contas públicas, tá certo? Onde grande parte dos recursos públicos, eles estão sendo destinados para pagamento de folha, pagamento de previdência, pagamento de aposentados, sobrando pouquíssimos recursos para investir no que a gente inclusive falou, para investir em educação, para investir em saúde, para investir em infraestrutura. Uhum. Percebe e faz uma análise que a gente não vai nem comentar, porque a gente já bateu nessa tecla aqui, inclusive acho que tem 20 dias a gente teve aqui e falou sobre isso, a questão do crescimento populacional. Não é nem apenas o envelhecimento, a expectativa de vida em 76 anos, mas a sobrevida da população. Porque o cidadão que chegou aos 60, a expectativa dele não é 76. Quem chegou aos 60, o que a gente chama de sobrevida, já é 85 para 86 anos. Né? E o mundo todo está envelhecendo. 55 países fizeram reforma da Previdência nos últimos 15 anos. Né? Ou seja, isso é um fenômeno mundial. Em 2014 ainda eu estive na CEPAL no Chile fazendo um curso, e uma das coisas que eu mais me recordo é numa aula com uma professora uruguaia sobre migração, e ela disse: o único lugar do mundo que não apresenta a característica de envelhecimento populacional é a África subsaariana. Todo o resto apresenta envelhecimento populacional. Então, na medida que o empresário olha esse cenário, ele diz, essa economia desse país vai quebrar, ele não vai ter condições de investir, ele não vai ter condições de pagar o funcionário público, a economia vai entrar em bancarrota, ele não investe.
Tem um dado, Geraldo, que é impactante, se as pessoas pararem para pensar. Daqui a 7 anos, 2026, a expectativa é que 80%, 78% de todo o orçamento do país fosse só para pagar a Previdência. Você teria o resto para fazer tudo. Daqui a 10 anos seria todo o orçamento só para pagar a Previdência. Ou não pagar, como fez a Grécia.
Exatamente.
Como fez o Portugal. Então, é uma coisa que não tem dúvida que é necessário.
Exatamente.
É fundamental. Nós perdemos aquele um voto de Fernando Henrique, ou seja, um voto errado, inclusive. Nós perdemos 3 trilhões. que era um dinheiro que era para estar aqui sendo injetado em economia, minha melhoria da educação, do salário do professor, de tudo. Com essa conversa fiada de não ver o que é a realidade. Ou seja, a expectativa de vida do brasileiro é igual à expectativa de vida do alemão. Só que o brasileiro se aposenta 10 anos antes que o alemão. Ora, bolas, como pode? Aí o cara acha, não, alguém paga a conta. Sim, óbvio, para você dar privilégio, alguém paga a conta. E sabe quem paga a conta? É o povo pobre.
Exatamente.
Que paga imposto e que está lascado por causa disso. Uhum. Para pagar a conta de privilégios. Um deputado se eleger, ou se aposentar, um deputado, um juiz, um desembargador e tudo mais, esses cargos importantes, ou seja, se aposentar com 35 mil, enquanto ele lascado se aposenta com um salário e poderá não receber.
Agora, tudo que o senhor diz aqui nos remete ao seguinte: é preciso deixar o campo livre para que quem tem o que investir, e aí com investimento vem emprego, etc. Eu volto a perguntar, se estados e municípios não entram, não vai ficar esse rame-rame paralelo aí no ouvido do cara, pá, 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 pá,
problema...
a ponto do reflexo disso aqui ser pequeno do que já foi feito?
Não, a questão é a conta pública federal, e cada estado vai ter de ajustar a sua. Ou se vai fazer ou se não vai fazer, é um problema de cada governador. Ele vai pagar a conta no seu estado. O ideal seria, mas infelizmente o ideal muitas vezes não é possível. Não é? Porque
o setor público, Geraldo, ele é formado pela federação composta pela União, estados, municípios e Distrito Federal. Então, o setor público abrangido na reforma poderá ser apenas o setor público federal. O que é que vai ocorrer se não entrar em estados e municípios? Estados e municípios terão que estabelecer uma legislação e medidas sérias, fortes, de ajuste fiscal, de modo que possam garantir o pagamento nas suas esferas de competência aos seus aposentados. Aquilo que eles não fizeram nos últimos 15, 20 anos terá que ser feito dentro de um ajuste fortíssimo de suas contas, sob pena de não pagarem os seus aposentados.
Agora, só uma observação. Não, é que não são todos os 5.800 municípios que têm regime próprio de previdência. Temos no Brasil 2.200, me parece, algo em torno disso. Então, o impacto sobre esses que do todo, a maioria dos pequenos municípios, eles estão fora, ou seja, já está feita a reforma. Agora, esses que têm regime próprio vão ter de fazer. Aí o prefeito vai ter de arcar e o vereador com ônus político de ajustar ou não arcar, e aí vai arcar com o decorrer do tempo com a dificuldade financeira e econômica do município e do estado.
E aí os investimentos certamente eles serão direcionados para aqueles estados que estão com suas contas públicas ajustadas, onde o governador teve condições de investir em infraestrutura, em educação, em segurança, e criou um ambiente estável para que possa ocorrer o investimento. E esse investimento ocorrendo, ele vai gerar tudo aquilo que você falou. Primeiro, emprego e segundo, renda.
Uma coisa só, Geraldo, até para o ouvinte. Eu, desde o começo da reforma, eu disse que eu votaria a reforma e votaria com ou sem. Com os estados ou sem os estados. Mas eu votaria a reforma porque sabia que era importante. Mas muitos deputados só votaram sem os estados, diante desse problema que eu estou dizendo. Então, a questão política aí realmente...
Como foi possível convencer tantos a romperem com a marra do partido e votarem a favor da reforma?
Eu acho que aí é o convencimento da realidade.
É da cabeça sensatez, do camarada.
É,
né?
Da sensatez.
A opinião pública também.
A opinião pública dividida, é o seu amigo que chega para você e diz, olha, você como é que você não vê isso, isso é um absurdo e tal, não seja, cuide do país, não cuide de você. Então é essa pressão que faz com que se tenha. A mudança é muito grave, porque é muito grande, desde que, se você faz uma comparação do clima no governo Temer, tudo bem, era um governo que estava manchado, era um governo que estava sem base, ou seja, e sem credibilidade. Mas a diferença que a gente sente é muito grande, tanto da opinião pública. A opinião pública mudou, e hoje a opinião pública muito chega e cobrando a você que você votasse. Isso é positivo, ou seja, quer dizer que a opinião pública participou efetivamente do debate, o que foi fundamental para isso.
Meus doutores, o tempo passou, hoje é segunda-feira, é tempo de voltar a feijoada. Okay? E terminou o debate.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.